Welcome.
All right, let's do this!
Prepare yourselves. I won't miss my chance.
We won't hold back.
For my friends, preparing to engage.
You're going down.
All right, let's do this.
This is it.
Você está ouvindo Persona Diário, uma criação do Galinha Viajante. Eu sou o Leon Cleveland e estou aqui com Samuel R. Auras. Hoje é dia 21 de abril e haja carta de tarô, Samuquinha, meu Deus.
E haja baby também, cara, porque hoje é dia de baby.
Hoje tem baby demais, pois é. Começamos nossa manhã e o senhor Kenji Tomochika, né, vem se apresentar pra gente.
Sim.
Um dos nossos colegas de classe. E, mais uma vez, com uma pessoa muito boa, com um bom coração, que é o jovem adolescente, né?
Cara, esse aqui é adolescente, assim, o cara... Que bosta, irmão. Esse aqui mostra tudo de errado com adolescente. Que merda.
É o proverbial adolescente aqui.
Porra! Pelo menos o cara não tem vergonha, porque chega pra nós aí do nada, não conhece a gente.
Uhum.
E chega lá, ô, querido, vem cá. Aí, o cara, como é que tá esse negócio aí?
Que papo é esse aí, cara, irmão?
Que papo
irmão?
É esse aí? Porra, vem cá, te conheço, irmão? Como assim?
Pô, assim, né, na tora, né? E as suas respostas são meio assim, tipo, caralho, o que tu quer comigo, irmão? Tá maluco?
Isso.
Te conheço, não? meça as suas palavras, parça.
Porra, folgado, bicho doido. Mas ficou por isso mesmo hoje, né? Por enquanto é isso.
Você...
Porém, aquela coisa, né? Ele tem portrait e nome com sobrenome, então é porque é importante pra história.
Ele é importante pra história de alguma forma. A gente vai ver muitos diálogos com ele aí.
Sim.
E aí, a nossa ruiva favorita?
Tem mais de uma no jogo? Eu não lembro.
No geral, pode ser?
Não sei, eu... Bom,
pode ser que tenha uma persona ruiva e eu não tô lembrando, né? Isso que é o
foda.
Pode
ser. Pô, tem uma ruiva sim. Mas é spoiler, deixa pra depois.
Tá, então deixa pra depois, ok. Então a nossa ruiva favorita aí...
Por enquanto?
Por enquanto, a Mitsuru, ela é apresentada como a nova presidente do Conselho Estudantil. Irmão,
sim. O
discurso que ela faz, irmão, vai doer, hein? Porra...
Cara,
ela dá um show. Ela sabe falar.
Até a Yukari de novo comenta. E agora que tu falou essa porra aí de como a Yukari tem um desdém pela Mitsuru ali, tem uns comentários meio frio, assim.
É, ela é a mais popular, né?
Ela fala bem assim, né? Ah, então ela foi eleita, né? Ela é popular então, né?
É. Pois é.
Então,
e joga uma informação meio importante aí, que é assim... Se vocês são Sherlock Holmes aí, já manjaram. Mas se você não é Sherlock Holmes, o jogo fala assim, ó... Isso aqui é do grupo Kirijo, né? Então, a Mitsuru, ela é um Nepo Baby, né?
Isso!
Ela é Nepo Baby, né?
Isso aí!
Ela é, de fato, dona da escola. Se não é, ainda vai ser um dia, né?
A eleição pro conselho foi assim, ela falou assim... A bola é minha... Se eu não for eleita, é pau no seu cu.
É isso. Vote aí.
Vote Mitsuru.
É isso aí, mas ela manja, né, cara? Ela dá
não,
um
ela
discurso...
Ela manja, sim.
Muito foda o discurso que ela faz. Tem uma opção de diálogo muito bacana ali que o Junpei fala assim, caraca, entendi nada, mas ela fala muito bem, né?
E isso.
Você pode...
Cara, o dom da oratória é isso. Quando a pessoa fala assim, ó... Pô, que discurso foda. O que é que ela falou? Não entendi, mas que discurso foda.
Não entendi, mas pô... Mexeu comigo.
É? Fui tocado no meu coração.
Poxa, senti, cara. Pois é, essa é a Mitsuru que toca nos nossos corações de várias maneiras diferentes, né?
Amém.
É, pois é. Seguimos então para nossa aulinha de redação com a nossa professora citando
ali... redação de novo, que inferno.
É, citando um... Como é que é o nome desses poemas? Me fugiu o nome agora.
Ela mete um haiku, isso.
É um haiku, é isso. Ela mete um haiku ali e você tem que fazer uma força para não dormir... Ela meio bolada, porque ela... Todo professor quer ensinar uma parada específica, mas não pode, aparentemente,
cara, isso é
né?
A coisa mais real do mundo.
Ela mete louco. Ela fala assim, já falamos muito disso, vamos trocar de assunto, tá?
Isso.
Vou falar do negócio que
vou
eu gosto.
Vou recitar um poema aqui e pau no escudo do prejudicado aí.
É isso aí. Se vocês não entrarem no mercado de trabalho, o problema é de vocês, pois eu já tô nele. E é isso aí, cara. Após a escola, Samuca, nós temos aí o senhor Junpei, que nos chama pra passar um... Pra dar um rolezinho na farmácia com ele, né?
Isso, a gente conheceu o Tartarus na noite passada.
Isso.
Vimos que machuca.
Dói. Cansa.
Então, Junpei falou assim, pô, vamos lá pegar uns trequinhos lá pra ficar de boa na farmácia aí, poder ir no Tartarus de novo.
Tomar um Red Boy. Que é a tradução que eles colocaram no jogo, tá? Red Boy, não tô zoando.
Maravilhoso.
Red Boy, um chaleião. Um chaleião também.
Esse eu vi, o teu chá ali, maravilhoso.
É, pois é, então você pode comprar esses rolezinhos, a gente vai lá no, no Kiri Shopping, você que tá jogando em português.
É, a gente tá saindo da escola, a gente viu o Akihiko ali, né? Várias mulheres assim, em volta dele.
É, as meninas tudo tietando.
Akihiko Senpai, oh my God!
E ele lá assim, caralho, velho, que merda, porra, barulheira do caralho isso aqui. Só queria socar um saco de areia aqui, mas não
aquele
tem.
Aquele ditado, né? Uns com tanto, uns com tão pouco, né? O Junpei fica assim. Porra, olha ali que foda ali, um monte de mulher ali, ó. Aí ele sai, o Junpei fala assim, tá aí as suas amiguinhas ali? Aí ele, pô, nem conheço. Foda-se.
Foda-se, é o cara, caralho. Foda-se.
E as gurias?
Oh, Akihiko Senpai.
É, o importante é que o Akihiko fala pra gente dar um pulo na delegacia com ele. Na delegacia.
Sim,
que
fica o no Junpei Kirishop. Fica bolado, inclusive.
Fica, faz, fiz merda, né? Já era, né? Perdemos, né? É agora, né?
Cara.
Vai o meu réu primário aí agora. É. É isso aí.
Eu achei massa que na delegacia o cara aparentemente sabe que tá rolando uma tretinha aí, alguma coisa meio maluca. Não é por isso que ele, porra, vende armas pra adolescentes na delegacia. Mas ele não conhece a Dark Hour de fato, não conhece o Tartarus, não sabe o que, que rola de fato. Ele sabe assim, ó, pô, algo de errado não está certo. Vou fazer meu lado aqui, meu possível aqui, pelo menos.
É, e algo que a minha jurisdição não rola, né? Então isso. Vou ajudar. E ele cita isso, assim, nominalmente, né? Ele fala assim, ó, eu não consigo entender o que tá rolando, mas eu não sou burro. É. Né? Eu tô vendo isso. A galera aí, tipo, o que tá acontecendo.
Porra, todo mundo... Tem até uma repórter no, na pracinha do Kiri Shopping agora ali, falando assim, ó, querendo informações sobre a síndrome da apatia.
Uhum.
Né? Ela falando assim, pô, tem pessoal que tá aí meio que com essa doença bizarra aí, ninguém sabe qual é a causa e tal. Então tu vê que tem pessoas que não são idiotas e tão vendo que manjam que tá dando uma bosta no mundo, é uma merda no mundo aí.
Exato, exato, exato. Agora um pedaço de curiosidade aí, cara...
Vamos lá.
O dublador do policial Kurosawa, né? O do oficial Kurosawa, é o antigo dublador do Akihiko nas versões normal, Fez e Portable.
Ah, olha aí, que foda.
Que é o Liam O'Brien, do Critical Role.
Caralho, ok.
É, okay. Ele que faz a voz do Akihiko no original, e aqui ele tá dublando o Kurosawa. Inclusive, todo o cast antigo volta pra fazer outros personagens aqui.
Sim.
No jogo, eles voltam, porque os personagens principais... Eles foram trocados. Inclusive, a voz de todo mundo, Yuri Lowenthal, tá aqui também. Ele que dublou, inclusive, o meu pé, provavelmente, sem que eu saiba. Isso. Mas deve ter. Aí você pode procurar no IMDB dele, que vai estar lá, entre os jobs dele, o pé do Leon. Tá lá, isso, pode procurar.
Justamente.
É isso mas aí.
Faz sentido mudar as vozes, porque, porra, o original tem aí já mais... Tem o quê? 15 anos o original? Tem, né? 15 anos.
15 anos, pô. 2008, né? 2009.
Então, porra, adolescente, né? Tem que ter uma voz adolescente aí pra aparecer aí. E ficou bom, sim. Eu curti. Mas é legal que tem essa homenagenzinha, então, às vozes antigas.
Tem. Todo bom mundo demais. Tá lá. É isso aí. Bom, primeiro tempo livre, então, tem diversas opções que a gente pode escolher pra fazer aqui, que você que tá ouvindo, isso. Tá jogando com a gente, pode fazer também. Não vamos citar tudo aqui agora o que pode fazer. Pra ficar mais interessante, a gente vai citar conforme formos fazendo, né? E a gente debulha isso um pouquinho parte a parte, correto,
Samuca? Ouvinte que não jogou, de repente, ainda aí o joguinho, é o seguinte, né? A gente tem agora aqui um tempo que a gente pode escolher, então, o que fazer pra, de repente, subir algum tipo de status social nosso, ou ficar próximo de alguma pessoa ali pra subir, de repente, um link ali, um social de alguém.
Isso.
E tem muita opção, muita
bastante
opção.
Bastante coisa pra fazer, bastante.
E uma opção muito boa no começo do jogo é ir jogar joguinho no arcade.
Arcade, justamente, Samuquinha. O jogo,
Flipper.
O Flipper, ele tem, vamos botar assim, tem vários jogos que vão mudando ao longo da semana.
Sim.
E são duas categorias. Os jogos que alteram seus atributos sociais, coragem, sim, intelecto e charme. E o outro jogo que mudam atributos do seu persona, dão um bônus no seu persona ali.
Não façam isso.
Não, não deem esse mole, tá?
Não, não deem esse mole.
Não.
Mas a trap.
É, pois é. Se vocês forem jogar no arcade, joguem sempre que vocês puderem, sempre que tiverem uma noite ali que vocês viram que não dá, não tem ninguém pra vocês conversarem e tudo mais. É. Jogue porque é uma das maneiras mais eficazes de aumentar atributos nesse jogo. O custo-benefício dele é sensacional.
E muita coisa no jogo vai abrir por causa disso, né? Por ter, de repente, nível certo de charme, de coragem.
Precisa.
Subir isso quanto antes poupa tempo no futuro do jogo. E tempo, como a gente sabe, no joguinho aqui, então é essencial.
E aqui a gente joga o Resposta Certa, se eu não tô enganado. Que é o joguinho que aumenta intelecto, que é o primeiro jogo que tá disponível pra você no dia 21.
Sim.
E jogamos na parte da tarde, porque hoje à noite, Samuca! Akihiko tá machucado e não pode ir pro Tártaro, mas a gente pode.
E a gente conheceu o Tártaro na noite passada, mas agora é de facto. Agora exato. É real, agora é de verdade.
E aí entra o game, a primeira parte do gameplay loop do Persona 3.
Sim.
Explorar o Tártaro até algo que vocês vão conhecer, chamado o Andar Limítrofe.
Isso, a Mitsuru menciona que, por alguma razão, o Tártaro se abre ou se fecha de acordo com alguma coisa que rola no mundo aí, enfim.
Isso.
E não dá pra subir a torre toda logo de cara.
Não.
Por alguma razão.
Não dá.
Mas tem certo andar que qual é? Ninguém sabe que dá pra chegar lá, pelo menos.
Isso.
Então a nossa meta atual é chegar lá.
Exato. E aqui vocês vão entender, mais uma vez, né, que a gente já fez o tutorial e aqui rola, de fato, ali o gameplay loop mesmo, que é andar pelas dungeons, atacar as formaçõezinhas meio vitrificadas ali pra ganhar itens, enfrentar isso. Os shadows, ganhar a hora das cartas, pegar novos personas, subir de nível, etc, etc, etc.
E assim, daí, audiência, essa parte, não precisa ficar aqui falando eu e o Lom aqui, tipo, andar fizemos tal coisa, né? Pelo amor de Deus.
Não, porra.
Então,
não.
Daqui até o fim do Persona Diário, qual vai ser aqui a mecânica do episódio do Tartarus? A gente fala de modo meio livre aqui o que a gente achou mais interessante, sabe?
Sim.
No andar 7 a gente viu tal coisa legal ali. Eu vi isso, eu vi aquilo. Tal, foi difícil o chefão tal, foi fácil o chefão tal. Então dá uma geral assim nas coisas. E eu dei uma sorte e um azar, Leon. Já no comecinho da torre aí.
Olha.
Porque eu acho que early game aqui, e final também, mas final é mais fácil conseguir manipular isso, mas no começo do jogo aqui, ter acessório que aumenta a agilidade é muito, muito útil.
Nossa, demais!
Pra atacar demais. Antes. E no andar 3, eu peguei um Speed Band, mais uma agilidade.
O Speed Band normal, não foi o Mega Speed Band não, né?
Não, normalzinho.
Ok, ótimo. Eu também. Primeiro... Eu peguei uma band de cada atributo, na verdade.
Olha aí, caralho.
Durante a subida toda, né? Não foi
eu,
logo tipo, no começo.
O primeiro baú que eu peguei foi de agilidade, fiquei bem feliz já. Porém, o meu azar foi o seguinte. No andar 5 tem um chefão.
Tem.
E daí, tipo, sempre aqui qual que é o maior desafio de um novo inimigo no Persona? É saber a fraqueza. A gente não tem atualmente aqui nenhuma maneira de descobrir a fraqueza do inimigo de modo rápido.
Isso,
né?
Isso.
É tentativa e erro, basicamente.
São as águias, né? A primeira boss.
Isso, é. Mas o jogo, tipo, quando tá começando só, ele dá uma dica, né? Porque, porra, o inimigo se chama, tipo... Pássaro de gelo.
É.
Então, será que é fraca fogo? Não sei, né? Fica aí mistério. Só que o passarinho soltou a magia de gelo na parte inteira, que pode congelar.
Fuê.
Congelou os três, meu aqui, game over.
Nossa, cara. Tomei e congelamento é crítico no instantâneo cu. No ataque, cara.
É
crítico
isso.
Garantido. Muito forte, muito forte. É isso aí, o Ruthless Ice Raven, o corvo de gelo.
Isso,
que é
isso
o
aí.
Primeiro boss que a gente vai enfrentar. Uma coisa que eu não tinha reparado a primeira vez que eu joguei Persona 3 e comecei a reparar agora é que as shadows, elas têm, as sombras, elas têm ligações com os arcanas também, né? Seja na numeraçãozinha que elas têm na máscara, seja no próprio design, né? E a gente enfrenta algumas sombras nesses daqui, por exemplo, os maias, né? Que são aquelas gosma com mãozinha e a máscara Sim. azul. Tem ali a máscara azul com o 1 do mago, né? E a gente enfrenta as mãozinhas também que anda, né? E as mãozinhas douradas aqui também, que são os personas que dão mais XP, mais gold, etc, né? E todos eles têm a ver com aquele lance que eu falei no último episódio, né? Da prestidigitação, da magia, do imaturo, né? Porque não tem a forma definida ainda e tal. E o do Lovers, né? Dos enamorados, é um cupidinho, basicamente.
Isso,
então, assim,
tem
bastante coisa, mas eu acho que o mais gritante... foi quando a gente enfrenta aquele boss que é a roda com o leãozinho em cima.
Sim.
E ele é do arcana do carro ou carruagem, né? Depende aí do...
Cara, eu acho que essa top 1 traduções ruins pro português. Carro.
Carro, é.
Porra. Carruagem, né? Mais bonito, né?
Pois é.
Alô você que trouxe o tarô pro Brasil.
Por favor, né? Enamorados vai, cara. Mas agora carro...
Carro é complicado.
Carro é complicado. Não
mas
dá,
tudo
não.
Bem, né?
Mas é uma subida bem tranquila. É uma subida bem tranquila. Só, como tu falou, do andar 17 pra frente, o jogo parece que fala assim, ok, acabou o tutorial, galera. Vamos ficar ligados.
É que no 16 tem um boss filho da puta.
Sim, muito.
Porque ali, assim, a gente que já é aqui calejado de Shimon Tensei, de Persona, enfim, sabe a força que tem um buff e um debuff.
Sabemos.
Então
sabemos.
Eu passei porque eu já me buffei a defesa, debuffei o ataque do chefão, sabe?
Sim.
Então fui de boa. Porque a fraqueza desse filho da puta aí, eu não achei. Eu não tinha no meu set,
não,
assim.
É, não, acho que ele tem. Acho que ele tem a fraqueza dele. Dá pra tu ter só confusão. Se você ficou upando. Que é magia, sei, tipo, magia de luz, eu acho.
É, eu testei fogo, gelo e vento e os físicos. Não achei fraqueza nesse filho da puta aí. Eu acabei derrotando por força bruta, assim.
Isso, ele é fraco contra Lightning.
Ah, raio, não tinha raio por isso, então.
É, a Pixie aprende. Isso. A Pixie aprende Zio ali. Então, deu sorte. Isso é bacana. Esse é um elemento que você não tem acesso imediatamente, né? Você tem ali os seus companheiros que têm alguma cobertura elemental, vamos dizer assim. Sim. E você tem que cobrir o que tá faltando, né? Que no caso, no momento é gelo, relâmpago, com um pouquinho de sorte. Se você der uma farmadinha, dá pra você pegar magia de treva e de luz ali também. Isso. É, com as cartas que dropam ou com fusão de persona, né?
É, eu não peguei então, mas aí fui, porque buff e debuff é muito forte, é muito bom.
É forte, muito forte, é muito forte. Esse chefe ali, ele é o matador do Shin Megami Tensei 3.
Cara, eu não iria nerfado, tão longe, eu acho.
Nerfadinho, né? Ele mostra assim, ó, bufa, debufa. E aí tem bastante persona legal pra tu pegar. Tem os clássicos, né? Pixie, que é sempre o primeiro monstro da série Shin Megami Tensei, você pegar no jogo. Você com fusão já consegue achar o menino Jack Frost aqui. Com um pouquinho de sorte, você consegue dropar Forneus também, que é um persona bem bom, bem útil nesse jogo. Só recomendo, de qualquer maneira, que façam Jack Frost. Isso sem sombra de dúvidas, porque ele é o mascote.
Por favor.
E se vocês não tomarem vergonha na cara, pelo amor de Deus, tá? Não. Você que não gosta de Jack Frost, você tá errado, viu? É isso aí.
Aqui obrigação de todo player de Persona e outros da série SMT aí é ter no endgame, lá no final do jogo, um Jack Frost, uma Pixie OP.
Cara, é sua obrigação moral, tá bom?
Isso.
Fique sabendo disso.
Isso aí.
Mas sabe o que eu queria comentar sobre o nome dos andares aqui do Tartarus, cara? Que é bem bacana, que eles apelam aí pra mitologia judaica e cabalá, que é o esoterismo judaico, vamos dizer assim.
Vamos lá.
O esoterismo judaico, que ele é base pra muita, muita coisa da magia moderna hoje em dia, né? Eles utilizam bastante coisa desse sistema de crenças, que é a cabalá. E aqui o nome é o Tevel, ou Tebel, né? Que eu tava até conversando com o Samuka antes aqui, que na verdade a pronúncia é Tevel, com V. Mas por causa da tradução, provavelmente veio com B, né?
Sim.
E de qualquer maneira, é um dos sete mundos, vamos dizer assim, que foi criado dentro da tradição da Kabbalah. E é a nossa terra, ou o mais próximo que a gente tá da terra, vamos dizer assim.
É.
Então é por isso que a arquitetura aqui, ela ainda lembra o Colégio Gekugan, né, cara? Você vê as salinhas, você vê o chãozinho quadriculado, os corredores parecidos. Tudo é muito parecido com a nossa, com a nossa terra ali, né? Então é por isso que ele tem essa aparência muito próxima. E os inimigos aqui são super fáceis. É um andar de introdução mesmo, né? Pra te introduzir ao gameplay.
É.
Mas fiquem atentos aos designs dos inimigos e tentem descobrir qual arcana que é pela máscara que ele usa que dá certo, viu?
É, Persona é um jogo que o visual é muito com propósito sempre.
Uhum.
De tudo, assim. Da dungeon, dos inimigos, dos personas. É tudo muito, muito feito com algum propósito específico em mente. E ficar de olho nisso aí é da hora, cara. Porque enriquece a experiência do jogo, com certeza.
Exatamente.
Bom, chegamos no final, então, de Tevel.
Isso,
andar Tevel. Andar 22, né? Aí tem um baúzinho com documento antigo 01 ali.
Isso, documento velho.
Documento velho.
E eu cito, Samuka. É daí.
Vamos lá.
Terminamos de ampliar o fornecimento de energia. O que é estranho é o excesso de potência. Por que uma ilha com apenas uma escola precisaria disso?
Por quê?
É, rapaz. Por quê, né? Só tem uma escola.
Ah, deve ser porque eles jogam futebol à noite, tem que ter o holofote, né?
Tá certo, é isso aí, Samu.
Deve ser
ponto,
isso, né?
Ponto, bem colocado. Ponto
encerrado bem colocado. Aí, então, a nossa investigação. É isso.
Isso.
Descobri
mesmo
o motivo.
Exato, pronto. Acabou o Persona Diário, gente. Muito obrigado. Mas acabou mesmo, tá? Samuka já matou a charada aqui. Mas enfim.
Spoiler.
Terminamos então, né? Terminamos aqui o nosso dia 21 de abril, Samuquinha. Olha aí, chegou ao fim. Nos vemos amanhã, então, né? Vamos a mimir, cansados de explorar o Tártaro.
Porra.
Mas amanhã começa um novo dia, um novo mundo. Olha só que delícia. É isso aí. Vemos vocês amanhã, então, ouvintada maravilhosa. Até lá.
Até mais. Até amanhã. All right. It's
over. Você ouviu Persona Diário, uma produção Galinha Viajante. Siga arroba Galinha Viajante nas redes sociais e apoie o projeto em catarse.me/galinhaviajante.